Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora Bárbara, doutora Caroline, Elanilson. Boa noite, obrigado pela presença aqui. Declaro aberta a 11ª sessão ordinária do primeiro período de 2019 da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Iniciemos com nossas orações de praxe. Jusinei vai fazer a leitura da ata da 10ª reunião ordinária do primeiro período, realizada em 10 de junho de 2019. Jusinei, por favor.
Ata da 10ª sessão ordinária do primeiro período de 2019 da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 10 dias do mês de junho no plenário do Legislativo. Com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Kitchen Beraldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martírio das Chagas, Luzaia Assunção, Sábata Rezende Chaves, Suerlei Santos de Souza e o Enerson José do Nascimento. Estava presente também a sessão Justinei Chaves, Carolina Almeida Rezende, Suerlei Lúcia Souza, João Pedro Souza Camacos e Márcio José de Rezende. O presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, declarou aberta a sessão às 18 horas e 35 minutos, com oração de praxe. Após foram aprovadas as atas da sessão solene realizada aos 17 dias do mês de maio de 2019 e da 9ª reunião ordinária do primeiro período de 2019, realizada aos 27 dias do mês de maio de 2019. Iniciando os trabalhos, o projeto de decreto legislativo número 2, de 8 de abril de 2019, de autoria do senhor vereador Kleber Cristian Beraldo, que concede o título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves ao senhor Leonardo Henrique Ferreira Calçavara e da outras providências, obteve aprovação por unanimidade. Também foi aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo número 3, de 8 de abril de 2019, de autoria do senhor vereador Kleber Cristian Beraldo, que concede o título de cidadão honorário de Coronel Xavier Chaves ao senhor Jorge Rabelo de Castro e da outras providências. Em pauta, o projeto de lei nº 1159, de 23 de abril de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2020 e da outras providências, e o projeto de lei nº 134, de 3 de maio de 2019, que obriga estabelecimentos bancários e financeiros de Coronel Xavier Chaves a instalar grades de ferro e portões de aço retráteis nas fachadas externas e da outras providências, continuaram em tramitação. Após votação, o projeto de lei nº 1160, de 6 de maio de 2019, que altera as disposições da Lei Municipal nº 1225, de 26 de novembro de 2018 e da outras providências, obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Gilson Martins das Chagas, Luzéia Assunção, Sapa Rezende Chaves, Suerlei Santos de Souza e Wendel José do Nascimento, e abstenção de voto pelo vereador Kleber Kitchen Beraldo. Em seguida, o projeto de lei nº 1162, de 3 de junho de 2019, que autoriza receber por doação o bem imóvel que especifique da outras providências, visando o recebimento por doação de um imóvel de propriedade da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, constituindo-se de um cemitério, ficou em tramitação após pedido de vista pela senhora vereadora Sábata Rezende Chaves. Em seguida, foi exposto em plenário o projeto de lei nº 1163, de 3 de junho de 2018, que autoriza a concessão de contribuição financeira e da outras providências, objetivando conceder contribuição financeira à ARCEL, Associação Rural e Comunitária de Coronel Xavier Chaves, para a realização da 29ª Exposição Agropecuária e Feira de Artesanato e Folclore e 37º Concurso Leiteiro e Morfológico. Também foi apresentada a emenda modificativa nº 21/2019 de autoria do senhor vereador Luzay Assunção, que modifica o plano de trabalho do parágrafo 1º do artigo 1º do projeto de lei nº 1163/2019. Após debate em plenário e uso da palavra pela assistente jurídica deste legislativo, Carolina Almeida Rezende, e pela secretária da ACEL, Cirlei Lúcia Souza, o senhor vereador Luzay Assunção retirou de pauta a emenda modificativa em número 21/2019. Na sequência, o projeto de lei nº 1163/2019 obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Cléber Kitty Beraldo, Gilson Martínez Chagas, Luzay Assunção, Sata Rezende Chaves e Wendel José do Nascimento, e reprovado pelo vereador Suerlei Santos de Souza. Com a palavra, o senhor vereador Cléber Kitty Beraldo registrou a indicação número 25/2019, que solicita a instalação de quebra-molas em frente às residências nas estradas rurais do município de Coronel Xavier Chaves. Cléber também solicitou que o Executivo Municipal jogue água nos trechos cascalhados na estrada da comunidade do Barreiro para que a mesa fique compactada. Ainda com a palavra, Cléber solicitou que a Prefeitura Municipal disponibilize o espaço entre a residência do senhor Geraldo José Rodrigues até a entrada do Parque de Exposições para a instalação de barracas utilizadas na Mosco Chaves para os moradores do município de Coronel Xavier Chaves durante a 29ª Exposição Agropecuária de 2019 e que os ambulantes regularizados no município tenham acesso livre no interior do Parque de Exposições no domingo da Exposição Agropecuária desse ano. Seguindo a palavra, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos parabenizou o sentido senhor prefeito municipal Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto pela manutenção da estrada da comunidade do Barreiro e pelas obras que estão sendo executadas em outras estradas rurais. Bárbara também solicitou que a Polícia Militar de Coronel Xavier Chaves faça um trabalho de preventivo nas estradas rurais do município devido à circulação de veículos em alta velocidade nesses locais. A seguir, o senhor vereador Edson Gregório Jacques registrou indicação verbal que solicito que o setor de obras da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves faça a conclusão da obra de manutenção da estrada no trecho entre o Alto do Zé Dias até a comunidade de São Caetano. Seguindo a ordem do dia, foi exposto em plenário o seguinte expediente: prestação de contas da ACEL, Associação Rural e Comunitária de Coronel Xavier Chaves, sobre os meses de março a abril de 2019. Prestação de contas da APLEI, Associação dos Produtores de Leite de Coronel Xavier Chaves, sobre os meses de janeiro a abril de 2019, e ofício número 131/2019 da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, que responde aos ofícios números 189, 190, 191, 192 e 193/2019 desta Casa Legislativa. A palavra também foi usada pelo senhor Márcio José de Rezende, conforme gravação dessa sessão, ata eletrônica número 308. Finalizando os trabalhos, fixou-se a data da próxima sessão ordinária para o dia 24 de junho de 2019, às 18h30, no plenário do Legislativo. Nada mais havendo a tratar, o presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, declarou encerrada a sessão às 20h53, de 10 de junho de 2019.
Alguma retificação da ata por parte dos vereadores? A ata está aprovada e segue para assinatura. temos a palavra registrada pelo senhor Elanilson José, Elanilson Rezende Santos, né? O senhor Elanilson tem 10 minutos a palavra registrada. O senhor pode estar fazendo uso.
Eu desejo uma boa noite, senhor presidente, demais vereadores e o pessoal presente aqui também. O que me trouxe nessa sessão é um vídeo que o vereador Kleber soltou aí, e eu imagino que tenha sido já de conhecimento de todos, mas se não foi de conhecimento de algum, né, tem a chance depois de observar. O vídeo, são dois vídeos, ele faz referência à obra que eu estou construindo aqui na praça, e obviamente ele faz alguns questionamentos, e a primeira coisa que eu fiz aí no executivo, saber se não ia explicar. Aí me falaram que não ia explicar porque não foi feita nenhuma solicitação por escrito e eles só trabalham de acordo com questões oficiais. Eu tive então essa ideia de estar aqui porque primeiramente explicar a todos o que é o interesse da obra e como que tem sido como tem sido feito o desenrolar e obviamente a documentação, essas coisas todas. O pessoal sabe que por se tratar de uma área tombada, a gente tem alguns critérios a ser seguidos. E obviamente eu tive essa preocupação inicial e pedi autorização ao Conselho Municipal do Patrimônio. Esse conselho é deliberativo, portanto a palavra já diz que as resoluções dele têm força de lei. E nós precisamos também saber, porque eu mesmo nem sabia, que existem três tipos de tombamento, que é o rigoroso, o moderado e o adequado. Certo? O rigoroso é igrejinha, passinho, tal, que você não pode nem pintar, né? Você não pode mexer de forma nenhuma. O moderado são as casas antigas, né? Inclusive a pousada e outros aí, Chico da Pereira, Geno e tudo mais aí, que para você ter qualquer mudança, você tem que apresentar essa mudança para o conselho deliberar. Existe o adequado, que é justamente o caso do meu cômodo ali, junto com outros cômodos, que tem a parte do Geno ali onde era bar e outras situações, que podem inclusive ser demolidos, obviamente com a deliberação do Conselho Municipal. E foi o que eu solicitei, inclusive apresentei uma proposta de fachada, certo? Para quem disser que eu tinha autorização apenas para reforma e ampliação, a fachada apresentada como proposta, fica muito claro que não tem nexo você querer construir uma fachada daquela mantendo o antigo, né? Isso uma questão. E a segunda questão, eu tenho autorização, o alvará de construção. Eu não tenho um alvará de reforma, eu tenho um alvará de construção. Então isso para mim já ficaria, né, já estaria resolvido. Passada essa questão, vem outro questionamento, senhor vereador, que o senhor fala da questão de fechar, de usar uma parte da rua para fechamento, certo? Isso é previsto no Código de Obras, e você sabe lá, se eu não me engano, não sei se é o artigo 34, não tenho certeza, é previsto você poder usar, desde que tenha autorização da prefeitura, né, do órgão da prefeitura competente, e desde que seja, que tenha um motivo para isso. E o motivo que eu apresentei, muito claro, é que eu estou usando todo o espaço do meu lote para fazer a obra. Então eu não tenho um espaço reservado a depósito. E obviamente a gente sabe a preocupação que é de você ter materiais espalhados na rua, cascalho, areia, tijolo, uma pessoa passa, machuca, um carro pode bater, essas coisas todas. Nós tivemos justamente a preocupação de garantir a segurança e por isso foi solicitado na prefeitura a possibilidade de usar esse espaço, né? Então nós estamos com a preocupação toda de fazer a coisa funcionar de acordo com a lei, de acordo com aquilo que fica bom. Dito isso, eu gostaria de dizer para vocês uma coisa. Eu trabalho esse tempo todo, que as pessoas conhecem, e tudo que eu produzo em 15, 20, 25 cidades por aí afora, eu trago para a nossa cidade. É aqui que está meu coração, aqui que está a minha vontade de viver, é aqui que eu quero investir. Se, já que eu tenho condição de investir, graças a Deus ele me deu essa possibilidade, porque eu saí do nada e fui construindo, né? E muitas pessoas me falam, por que você não usa o seu mesmo dinheiro e vai construir fora? Porque se você investir esse mesmo dinheiro em São João do Rei, em Tiradentes, em Rio Grande do Norte, você vai ganhar mais. Isso me deixa meio emocionado, porque assim, eu não quero investir. Eu quero estar na minha cidade. Eu quero crescer a minha cidade. Eu quero valorizar a minha cidade. Certo? Vocês não devem ter informação, mas a nossa empresa pagou de ISS em 2018 42 mil reais. Só ISS. Os 3% da prefeitura. Além disso, a gente dá 14 empregos direto, fora os temporários e fora emprego indireto. E assim, eu não vejo, ou talvez eu não deveria ver, não gostaria de ver motivo para ser perseguido na cidade. Certo? E por falar nisso, senhor vereador, o princípio que o senhor alega que o prefeito, que o executivo está ferindo, que é o princípio da impessoalidade, eu acredito que o senhor está ferindo esse princípio quando o senhor me persegue. E é uma perseguição clara, não sou eu que acho, as pessoas. Eu tenho quase certeza que todos presentes aqui têm essa percepção. Por várias falas, por várias observações, e a gente sabe perfeitamente que várias obras da nossa cidade têm lá como é que fala? Não estão 100% corretas se for analisar a lei ao pé da letra. Certo? E o senhor nunca foi lá incomodar nenhum construtor e não foi incomodar o executivo para que fosse tomada as devidas providências. Então, assim, para não delongar muito, com toda a sinceridade, senhor vereador, com toda a sinceridade, eu não venho pedir que o senhor goste de mim, porque as coisas não funcionam dessa forma, e nem venho pedir que o senhor pare de me perseguir. A escolha é do senhor. E eu até entendo as vontades políticas de se posicionar assim ou assado em certas situações. Mas eu venho publicamente, é o que me fez vir aqui, publicamente pedir que persiga só a mim, que não persiga a minha cidade. Porque quando o senhor quer diminuir a nossa cidade através de mim, eu sinto que eu não estou ajudando a minha cidade, que eu estou atrapalhando. E eu digo isso porque o senhor foi claro no vídeo que não quer saber se está melhor, se está mais bonito. Tem que seguir a lei. Então, uma lei que é municipal, que se ela estiver atrapalhando a cidade, seria interessante discuti-la. Se fosse federal ou estadual, a gente tem pouca força para isso. Mas municipal, se fosse um caso de achar que essa lei tem que ser mudada, eu acho que seria uma proposta de se mudar. Mas não de querer levar a lei a ferro e a fogo e, obviamente, atrapalhando e diminuindo o ímpeto das pessoas que querem investir na cidade. Muito obrigado.
Vereador Kleber.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite ao todo público presente. Gostaria, primeiro, de cumprimentar o Elanilson dos Santos, também conhecido como Lalá. Inclusive, quero deixar registrado que fui vereador dessa casa e aprendi bastante coisa em relação ao seu mandato de vereador, o tanto quanto você era fiscalizador, o tanto quanto você cobrava os prefeitos. Inclusive, eu fiquei surpreso que você estaria aqui, que você registrou uma palavra. Então, trago até um jornalzinho. Eu acho que eu sou um dos poucos na cidade que tem um jornal de 92, 94, que o ex-vereador Lalá distribuiu na cidade, mostrando o trabalho dele, fazendo algumas críticas até pertinentes e cobrando algumas coisas. Eu acredito que na história de Coronel Xavier Chaves nunca teve um vereador tão atuante e tão cobrador executivo quanto você. Isso a gente não pode deixar de destacar aqui. Outro ponto que eu acho que a gente tem que deixar claro também, que eu fiquei comovido com a sua fala, em alguns pontos, quando você fala do carinho e respeito que você tem pela cidade, fico feliz, que eu acho que isso não é um privilégio seu. Existem outras pessoas também que têm essa mesma vontade, querem que a cidade cresça, até de uma forma igualitária, que todos ganhem um pouquinho. Então, isso eu acho que tem que ficar bastante claro, acho que para começo de conversa, a gente tem que deixar isso bem claro. E agradeço você também por ter vindo aqui. Essa é a nossa casa, a casa do povo. A gente tem que trazer todos os assuntos para serem resolvidos aqui. Então isso a gente tem que, de antemão, agradecer. Mas vamos falar o que interessa, que é justamente o assunto. Quando o prefeito fala que ele não agiu porque não teve nenhum requerimento, eu fico assustado. Até conversei com o João Pedro, porque não precisava de ser provocado. Ele poderia agir de ofício. Nesse caso ele teria que agir de ofício. Os questionamentos que você faz em relação à sua obra, eu também estudei bastante sobre a sua obra, e inclusive tomei o cuidado e peguei o pedido que você fez, que foi para fazer realmente a reforma, peguei a cópia da ata na qual eles aprovaram a reforma. Então, na verdade, quando foi demolido, o conselho não aprovou a demolição, o conselho aprovou a reforma. Isso eu tenho que deixar bem claro. Inclusive, posterior ao pedido que você fez, 10 dias depois eu encontrei com a secretária Eliane Longatti, o supervisor Sr. Eugênio dos Santos, conversei com eles e eu perguntei para eles se eles tinham dado ciência a você em relação à demolição. Eles falaram: olha, a gente não compactou com aquilo, a gente não é a favor da demolição. Isso foi o que eu conversei com eles. E eu acredito, senhora Lanius, que a lei tem que ser tratada para todos da mesma forma. Não é só para você. Quando você fala que parece que eu estou perseguindo você, eu acredito que você está equivocado, porque acho que você conhece pouco meu trabalho, porque você vem pouco nesta casa. Se você viesse mais nessa casa, você poderia perceber que dentro da minha disponibilidade de tempo e dentro do que eu acredito, eu estou correndo atrás. Indiferente disso, isso que eu ouvi você falar aqui nesta casa, eu já ouvi outras pessoas falando: ah, porque você persegue, porque eu não acho que tem perseguição. Já ouvi outras pessoas. Isso não é um privilégio seu. Outras pessoas já falaram isso também em outras situações. Acredito eu que se você ou os outros que falaram isso também tivesse trabalhando tudo de acordo com a lei, então teria acontecido isso. O problema que eu trouxe para essa casa e vou tratá-lo novamente, inclusive, não sei se o senhor vai ficar até o final da reunião, estou fazendo uma convocação para o responsável, para perguntá-lo qual foi a atitude que ele fez, que ele tomou em relação à obra. Por que, senhor Anilson? É muito comum a gente ver na nossa cidade uma desigualdade muito grande. E detalhe, aconteceu um caso, foi o que eu coloquei no vídeo e retratei, que foi o caso da lei. A lei civil para o senhor Alexandre Bessi, que é um morador do bairro Vila Fátima, filho da Dona Dada, e não serviu para o Lanilson. Por que a lei serve? Por que a lei serve para o Alexandre e não serve para o Lanilson? Naquele momento, o prefeito não precisou ser provocado. Ele chegou até o senhor Alexandre Bessi, que estava trabalhando de uma forma honesta, vendendo o seu churrasco, vendendo sua bebida, para poder o quê? Ganhar dinheiro, de forma honesta. O prefeito agiu de ofício. Ah, por que tem uma obra cercando uma parte da rua, o prefeito não viu, não agiu de ofício? Por que o conselho ele não deu a liberação para demolição e simplesmente para reforma, e ele não agiu de ofício? Então, o que eu quis trazer naquele momento, para que a nossa população pudesse perceber e fazer uma analogia, essa discrepância do tratamento que tem sido a lei na nossa cidade. Isso, senhor Anilson, tem que ser levado em consideração. Se o senhor goste ou não, eu não posso fazer nada. Agora, eu fiquei comovido quando o senhor trata de uma forma que parece que eu estou perseguindo o senhor e os empregos que o senhor traz. Claro, eu fico feliz de o senhor investir na cidade, como outras pessoas investem na cidade. Quando o senhor falou que o senhor tem 14 empregos, eu vejo o Vilmar, que trabalha para ele 17 anos, gera 20 empregos. O Gênio gerava 20 empregos também, sempre investiu na cidade. O Edivar sempre investiu na cidade. O Olímpio chegou agora, da pista do Duí, já está investindo na cidade, fazendo um empreendimento que poucas pessoas fizeram na cidade. E a preocupação dele foi sempre, né, nas conversas que eu tive com ele, trazer benefícios para a cidade e gerar emprego para as pessoas da cidade. Ele vem demonstrando isso, tá bom, de uma forma legalizada. Então, isso não é um privilégio do senhor. Fico feliz de você ter esse entendimento também, mas isso não é um privilégio do senhor. Esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente tinha que deixar, hein? Claro. Espero que tenha ficado claro. Em relação ao que o senhor fala da pessoalidade, eu acho que o senhor foi infeliz. Mais uma vez eu reforço: se o senhor viesse nessa casa mais vezes, o senhor perceberia que isso não acontece. Quando o senhor fala que existe um código de postura e que teve autorização, eu quis frisar e chamar a atenção. Eu vou chamar a atenção do prefeito e outras situações, se será realmente liberado, se as pessoas podem fazer. O questionamento que eu deixei em si, e deixo ele, é que será que as outras pessoas, elas poderão fazer?
Agora, quando o senhor fala que o senhor está sendo perseguido, eu sou infeliz mais uma vez, porque o senhor não assiste as reuniões. Eu lembro que num caso, o Carro na Cachaça de 2018, foi feito pelo secretário de obras, uma poda lá na rua Capitão José Anselmo, salvo engano, na propriedade do senhor José Guilherme. Eu questionei. Na época, então, meu sogro, eu questionei. Então, eu não persigo o senhor. Eu quero que a coisa seja feita para todo mundo. E, posteriormente, trouxe para essa casa, acho que todos os vereadores lembram disso, posteriormente, 15 dias depois, um morador do bairro Vila Fátima pediu que fosse feito o mesmo serviço, foi alegado pela prefeitura que não podia. Ele, naquela situação, eu mostrei. Por que lá pode ser feito o serviço e lá não pôde? Então, senhor Anderson, acho que o senhor está muito mal informado. Inclusive, eu aprendi com o senhor várias coisas, inclusive, o que você pregava aqui na época, o que você pregou na cidade, canto a canto, procurei saber sobre os vereadores, quais vereadores que atuaram na cidade, e as pessoas falaram, o Elanilson era assim, o Elanilson cobrava, o Elanilson queria o bem. E acredito que se fosse 92, se você tivesse como vereador aqui, você teria cobrado essa obra, se não fosse a obra sua, da sua família. Isso foi marcado, está registrado em ata. Então os tempos só mudaram. Eu acho que o mais importante é a gente poder ter essa oportunidade de estar trocando eu não diria discussão, essa oportunidade de estar mostrando pensamentos diferentes. Não temos os mesmos pensamentos. Você disse que tem o objetivo de querer uma cidade melhor. Eu também quero uma cidade melhor, só quero uma cidade melhor para todos. Eu não acho que pode ter privilégio para A ou B. De repente, senhor Anderson, aquilo que eu falei lá no vídeo, reforço mais uma vez. Eu não disse que o senhor está errado. Eu disse que a prefeitura está errada, porque ela está privilegiando, de certa forma, você. Isso eu afirmo e reafirmo aqui em qualquer lugar. E não vou mudar o meu discurso em relação a isso. Você está sendo privilegiado. Mesmo que você não queira, você está sendo privilegiado. Em outros casos, eu não vi, não presenciei o prefeito sendo tão benevolente como ele foi nesse caso. O caso Alexandre Bessa é um caso que aconteceu na nossa cidade. Então se viu como uma analogia. Eu tenho que tratar esse caso porque é um caso no qual... Ele conversei com ele agora à tarde e ele ainda falou, olha, eu acho que o senhor não tinha saído, você tinha tomado outras atitudes. Por que o senhor Alexandre tomou outras atitudes? E por que no caso do senhor Elanilson, eles não tomaram atitude? Ah, porque eu não fui provocado, porque não teve requerimento. Mas tem que agir de ofício, senhor Elanilson. Então, o que está sendo discutido, respeito a opinião do senhor, eu acho que, como o senhor disse, que eu não tenho que gostar, eu concordo com o senhor não tem gostado do meu trabalho, né? Na verdade, eu faço meu trabalho da forma que eu procuro atender o que pede o papel de vereador, que é fiscalizar, legislar. Isso é o meu papel, inclusive você faz isso muito bem. Salvo engano, você faz uma crítica numa questão dos pneus em 92 no jornalzinho. Queria eu saber que você estava, queria ler aqui para a população entender que inclusive eu aprendi a ser fiscalizador com você. Você fez isso muito bem, parece que você só esqueceu. Mas esse é o papel que você fazia. Será que no momento aquele prefeito achou que foi perseguido por você? Ou você acha que você estava errado em fazer seu papel naquele momento? Acho que você fez seu papel porque você viu ali uma brecha para poder fiscalizar. Então eu acho que isso é muito importante. Nós, enquanto seres humanos, não podemos ter medo de assumir o que a gente faz. Eu acho que isso é importante. Então eu guardei, eu tinha um outro jornal, não sei o que aconteceu, perdeu. Porque eu achava legal o seu trabalho, o trabalho do Bolão, tive o prazer de ser vereador com o Bolão. Já conversamos isso em outras situações. E eu achei que foi muito legal o que você fez, eu aprendi com isso. Porque esse é o papel que a gente tem que fazer na nossa cidade, fiscalizar. Esse é o papel fundamental para o vereador. E você sabe muito bem disso, e depois eles lá e fazer as indicações. Então, senhor Anderson, queria deixar bem claro isso para você, que não existe perseguição. Se você estiver trabalhando dentro da legalidade, se você estiver fazendo, eu não vou perseguir. Agora, uma coisa é certa. Em momento algum eu quis prejudicar você. Eu só quero que o prefeito tome as atitudes que ele tomou com o Alexandre, que ele tome na questão da sua obra. Se fosse da obra do João, do José, da mesma forma que eu te falei na questão do gato. Então, isso, senhor presidente, eu queria deixar bem claro que nós não temos problema. E mais uma vez agradecer a você. Estou comovido mesmo quando você fala do que você faz para o município. Mas, vou falar a você que outras pessoas também fazem isso. E eles não querem nem demonstrar aqui. Eles estão aí para fazer, para ajudar a cidade. Porque a nossa cidade precisa crescer. Nós, como um todo, precisamos que a nossa cidade cresça. E para a nossa cidade crescer, ela tem que ser administrada para todos. Porque é uma coisa muito importante, eu acho que sempre foi meu sonho ter um embate com você aqui na Câmara, mas eu pensava que não ia ser nessa oportunidade, seria uma outra oportunidade, que eu tenho o maior respeito, acho que você é uma pessoa inteligente, uma pessoa na qual eu admiro mesmo, de verdade, eu gosto de falar aqui porque fica registrado, mas é o seguinte, se for para a cidade funcionar, tem que estar para tudo. E mais uma vez quero falar, como que você nem percebe como que eu sou fã, seu fã. Sabe quem me deu a ideia do vídeo? Foi quando você fez o vídeo chamando a população em relação ao Carro na Cachaça, que você alega lá naquele momento sobre a economia. Eu lembrei, pô, vídeo é um canal. Eu usava Facebook, porque o Facebook não é bom. Pô, lá usa. Minutinho. porque o Lala usa o vídeo é legal. A partir daí, tu tá vendo que eu golpei você? Então, inclusive, o vídeo foi o momento que eu vi o seu vídeo demonstrando uma preocupação com a economia, e em outras oportunidades a gente vai discutir isso, a preocupação com a economia, mas na prática eu não vejo isso. Mas, está vendo? Eu aprendi com você, fiscalizar com você, até o vídeo eu aprendi com você. Só isso, senhor presidente, muito obrigado. E se mencionado meu nome for, eu tenho direito à resposta, vou usar o corregimento, me permite. Senhor presidente, obrigado.
É, o senhor Elanilson já fez o seu depoimento, né? O vereador tinha o direito, né, da resposta. Então, tem a vereadora pedindo, mas não vou permitir discussão de vereadores aqui, porque é uma coisa do Elanilson, então não vou permitir a senhora vereadora. Não, senhora.
Não, eu não vou discutir, mas eu tenho algumas coisas em pauta porque foram colocadas também no vídeo e eu gostaria de colocar. Eu acho que é um direito que eu tenho de falar aqui. Eu acho que é um direito que eu tenho. Se pode, o senhor vai cortar não, esse direito...
Neste momento, não. No final da reunião, a senhora faz a sua colocação.
Mas no final da reunião, o vereador, porque eu quero... O Elanilson não vai estar mais aqui. Então eu gostaria de falar com ele sobre o assunto que ele falou. Eu acho que é um direito que eu tenho aqui.
Não vou permitir discussão. O senhor Elanilson tem alguma coisa, colocação? Não? Então, obrigado, senhor Elanilson. Vamos seguindo os trabalhos aqui. Aí o senhor está à disposição, se o senhor quiser continuar com a gente. Fica à vontade. Temos projetos de lei em tramitação, projeto de lei número 1159 de 2019, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2020 e da outras providências. Essa lei tem que ser aprovada até o dia 30, né, conforme o artigo 124 da Constituição do município. Temos algumas emendas ao projeto. Vou estar fazendo a leitura das emendas. Mensagem à emenda. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Senhor vereador Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, com os meus cumprimentos, venho através deste, na melhor forma do direito, encaminhar a esta nobre casa legislativa alteração no projeto de lei número 1159 de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para... Aqui tá, é 2020, com base no artigo 127, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, cuja redação compreende. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara para propor a modificação do projeto de lei orçamentária, enquanto não iniciada a votação da parte que deseja alterar. Neste sentido, tenho em vista que o projeto de lei em apreço ainda não foi objeto de votação. Solicito a alteração do texto do capítulo 5, artigo 13, inciso 18, para que conste com a seguinte redação. Artigo 13, inciso 18. Manutenção dos conselhos municipais CMDRS, CMAS, Fundeb, FNHIS, Habitação, Contur, Cultura, Tutelar, Juventude e outros, e das ações do Plano de Ações 2020 do CMDC, custeado com o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. No mesmo sentido, solicito que o anexo de metas e prioridades 2020 encaminhado juntamente com o projeto de lei número 1159 de 2019, seja substituído pelo anexo de metas e prioridades 2020, que vai anexo a essa mensagem. Nesse novo anexo, em sua página 6, foram incluídas as ações, recursos financeiros para manutenção dos projetos relacionados a atividades voltadas para crianças e adolescentes, recursos financeiros para desenvolvimento de campanhas de caráter educativo voltadas a crianças e adolescentes, recursos financeiros para manutenção das atividades ligadas à capacitação dos conselheiros da rede de atendimento a crianças e adolescentes, que serão destinadas ao repasse de recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, com o objetivo de contemplar o plano de ação enviado pelo Conselho Municipal da Criança e dos Adolescentes. O motivo da presente alteração se dá em razão de o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente ter remetido o Plano de Ação 2020 ao Executivo para inclusão no projeto de lei diretrizes orçamentárias. Em momento posterior à data em que o Executivo fez o protocolo do projeto de lei nessa nobre casa legislativa, assim buscando contemplar o Plano de Ação 2020 enviado pelo CNDCA, o Executivo envia a presente mensagem para incluí-lo na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Neste sentido, tendo em vista que cabe ao CNDCA elaborar anualmente ao plano de aplicação dos recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente na lei, na forma do artigo 4º, inciso 4º da lei número 122 de 2018. Solicito a presente alteração do artigo 13, inciso 18 e do anexo metas prioridades 2020. Do projeto de lei número 1159 de 2019. Diante do exposto, demonstrados os motivos de interesse público que nos levam a encaminhar a mensagem a essa nobre casa e certos de contarmos com o apoio dos senhores vereadores, reitero os votos de elevada estima e consideração. Certo de havíamos cumprido nossa obrigação, despeço deliciosamente Fulvio Olímpio Oliveira Pinto, prefeito municipal. Segunda mensagem. Mensagem 16/2019. Senhor presidente, com os meus cumprimentos, venho através deste, na melhor forma de direito, encaminhar a esta nobre casa legislativa alteração no projeto de lei número 1159 de 2019, que dispõe sobre diretriz orçamentária para 2020, com base no artigo 127, parágrafo 2º da lei orçamentária do município, cuja redação compreende: o prefeito poderá enviar mensagem à Câmara para propor a modificação do projeto de lei orçamentária enquanto não iniciada a votação da parte que deseja alterar. Nesse sentido, tendo em vista que o projeto de lei em apreço ainda não foi objeto de votação, solicito que sejam alteradas as redações dos seguintes artigos para efeitos de retificação dos textos normativos conforme as justificativas expostas. Nesse sentido, solicito que o texto do artigo 13, caput, seja retificado para conste a seguinte redação. Artigo 13. A lei orçamentária destinará em suas unidades e subunidades orçamentárias as dotações específicas para execução dos seguintes objetivos, metas e ações do município. O motivo da alteração visa suprimir o termo no anexo 4 constante da redação original. Essa retirada do termo anexo 4 é realizada, pois todas as informações que estariam constantes no referido anexo referente a objetivos, metas e ações do município estão dispostas no corpo do texto do próprio artigo 13, nos incisos 1 ao... Pode ser no 91. Texto do próprio do artigo 13, inciso 1 ao 91. Por isso, o referido anexo é prescindível. Solicito ainda que o texto do artigo 36, caput, seja retificado para que conste a seguinte redação. Artigo 36. A despesa com pessoal do Poder Executivo obedecerá às disposições do artigo 169 da Constituição da República do Brasil, de 1988, e dos artigos 19 e 20 da Lei Complementar, número 101, de 2000, e garantirá recursos para as ações voltadas para o servidor público municipal nos termos desta lei, como o motivo da alteração visa suprimir o termo anexo 5 constante da redação original. Esta retirada do termo anexo 5 é realizada, pois todas as informações que estariam constantes no referido anexo referente ao servidor público municipal estão dispostas no corpo do texto do próprio artigo 36, nos incisos 1 a 21. Por essa razão, o referido anexo é prescindível. Solicito também que o texto do artigo 40 seja retificado para que conste a seguinte redação. Artigo 40. Para atendimento ao disposto no artigo anterior, serão implementadas as seguintes ações. Primeiro, atualização permanente do cadastro imobiliário municipal. Segundo, consolidação da implantação do Código Tributário Municipal. Terceiro, atualização, controle e fiscalização dos contribuintes municipais do imposto sobre serviço de qualquer natureza. Quarto, atualização da tabela de cobrança do ITBI. Quinto, implantação do Código de Vigilância Sanitária. Sexto, manutenção da contribuição de iluminação pública. Sétimo, consolidação da implantação dos códigos de postura e obra. Oitavo, parcelamentos e descontos para pagamentos à vista do IPTU e da dívida ativa. Nono, implantação e manutenção do programa de educação fiscal. Parágrafo único. Para a execução das ações mencionadas neste artigo, poderá ser contratada empresas ou profissional especializado. A alteração visa suprimir o termo do anexo sexto constante da redação original. Essa retirada do termo anexo sexto é realizada, pois todas as informações que estariam constantes no referido anexo. Refere-se ao aprimoramento da política tributária. Estão dispostas no corpo do texto do próprio artigo, nos seus incisos correspondentes. Além disso, é realizada a retificação de alguns incisos para a sua correta adequação às medidas já implementadas pelo município e a serem implementadas. Por fim, gostaria de solicitar que o anexo de riscos fiscais referente aos demonstrativos de riscos fiscais e providências 2020 seja substituído pelo anexo de demonstrativo de riscos fiscais e providenciais 2020, que vai anexo a essa mensagem. O motivo da alteração visa retificar a informação constante do referido anexo. Diante do exposto, demonstrados os motivos que nos levam a encaminhar a mensagem a essa nobre casa, e certo de contarmos com o apoio dos senhores vereadores, reitero votos de elevada estima e consideração. Certo de havermos cumprido nossa obrigação, despeço intenciosamente. Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. As emendas do prefeito aí em discussão, algum vereador? Não? Tem uma emenda que entrou fora do prazo aqui do vereador Luzair, então ela não vai entrar em pauta, né? Até mesmo, né, seguindo aqui o regimento. E peço, né, os vereadores, quando tiver projetos que tenham emendas, que façam antes, né? O projeto às vezes fica tanto tempo aqui parado aí, às vezes pode ser uma emenda boa, mas vem fora do prazo e eu prefiro estar seguindo aqui no regimento. Bom. Algum vereador fazer comentário sobre o projeto? Tenho parecer das comissões sobre o projeto. Está lendo o parecer da comissão? Parecer número 16/2019 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sobre a legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 1159/2019. Relator, vereador Sueli Santos de Souza. Histórico. O presente projeto de lei, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2020 e da outras providências. Aspecto legal e constitucional. O projeto de lei e emendas do Executivo Municipal serão de acordo com a Constituição Federal, Estadual e Municipal, estando sua iniciativa e objeto dentro das competências do município e do Poder Legislativo. Conclusão. Diante do exposto, é parecer da comissão que o referido projeto de lei e emendas encontram-se corretos sobre o aspecto legal e constitucional, devendo prosseguir sua tramitação, discussão e votação em plenário. Sala das Comissões, Coronel Xavier Chaves, 18 de junho de 2019. Assina Bárbara Maria Praia Santos, vice-presidente. Sueli Santos de Souza, suplente. Algum vereador da comissão quer fazer algum comentário? Só parecer.
A gente fez uma reunião, foi na terça, né? Das duas comissões juntas. Estiveram presentes eu, Bárbara, Antônio Cardoso e Luzair. A gente nem fez a reunião, a gente só deu uma olhada e o projeto ele é bem técnico, né? Nas análises que eu fiz e que a gente fez, a equipe técnica da prefeitura obedece às regras da contabilidade pública, às leis constitucionais e por aí afora. Então, o projeto é mais um direcionamento do orçamento de 2020. Então, o objetivo do projeto é esse. Então, a gente, analisando em cima desse ponto de vista, considerou que ele está dentro da normalidade, né? Assessorado pela Carolina, e encaminhou parecer favorável para que seja aprovado. E as emendas que o executivo encaminhou foram encaminhadas dentro do prazo. São emendas que estão só modificando erros técnicos, né? Eles citavam alguns na emenda 16, por exemplo, um anexo que ele não existe. O anexo está dentro, que eles citam, é a própria lei, está dentro da lei. Então, diante disso, a gente considerou que o projeto pode estar sendo analisado e votado hoje.
Mais algum vereador? Podemos pôr o projeto em votação?
Não, a emenda, né?
É. Primeiramente as emendas, né, do prefeito. Votação.
Poxa, vou ter o prefeito, o presidente, questão de ordem. O projeto tem até dia 30, vou pedir que ele fique em tramitação. As emendas podem entrar, mas o projeto, quero fazer mais uma análise nele, até porque teria até uma emenda em questão ele deu, mas essas emendas pode ficar tranquilo, pode colocar para ser votado.
Emenda número 15 em votação. Gils.
Aprovo.
Buenas.
Aprovo.
Sr. Antônio.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
Sueli.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Luzai.
Aprovo.
Emenda está aprovada. Emenda número 16, Sueli.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Luzai.
Aprovo.
Gils.
Aprovo.
Buenas.
Aprovo.
Sr. Antônio.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
Ainda está aprovada. Projeto em discussão, vereador Cleber.
O projeto, eu peço que ele fique em tramitação. Tem alguns pontos que eu quero que sejam analisados ainda, eu quero fazer uma análise minuciosa nele.
Então, o projeto fica em tramitação. Temos que fazer uma reunião extraordinária, né? Para estar votando esse projeto. Já marcando já essa reunião extraordinária, Sinei. Próxima sexta-feira. Sexta-feira às 18h30.
Tranquilo.
Então, reunião extraordinária para a votação do projeto que dispõe sobre as diretrizes. Na próxima sexta, 18h30. Próximo projeto. Projeto de lei número 134/2019, que obriga estabelecimentos bancários e financeiros a instalar grades de ferro ou portões de aço. Tem uma emenda no projeto, vou estar fazendo a leitura da emenda. Emenda modificativa número 22, de 7 de junho de 2019. nos termos do parágrafo 5º do artigo 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, modifica-se o artigo 5º do projeto de lei número 1100, do projeto de lei 134 de 3 de maio de 2019, que obriga estabelecimento bancário e financeiro de Coronel Xavier Chaves a instalarem grades de ferro ou portões de aço retráteis nas fachadas externas e dar outras providências, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor 120 dias após sua publicação. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 19 de junho de 2019. Assina Edson Gregório Jacques, vereador. Então, o prazo era de 90 dias, né? Aí eu passei para 120 dias. Essa é a modificação. Mas eu continuo pedindo tramitação desse projeto, porque eu procurei para o sargento hoje para ele estar dando alguma explicação aqui. Aí ele não podia assistir, então vai ficar para a próxima reunião. Então esse projeto continua em tramitação. Não. Para a próxima ordinária. Próximo projeto. Projeto de lei número 1162/2019. Autoriza receber por doação o bem imóvel que especifica cemitério. Tem uma emenda da vereadora Sábata. Não está fazendo a leitura dessa emenda. Emenda aditiva 10/2019, de 14 de junho de 2019. Nos termos do parágrafo 4º do regimento, do artigo 103 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, adiciona-se o parágrafo 3º ao artigo 3º do projeto de lei número 1162, de 3 de junho de 2019, que autoriza receber por doação o bem imóvel que especifica e dá outras providências. Artigo 3º. O Executivo Municipal assumirá a responsabilidade administrativa de manutenção, controle e fiscalização do cemitério existente sobre o imóvel descrito no artigo 1º desta lei, compreendendo-se a manter, respeitar e preservar a propriedade dos jazidos perpétuos particulares existentes no local, cuja relação encontra-se no anexo 1 à presente lei. Parágrafo 1º. O serviço de velório e sepultamento do cemitério será regulado por lei específica. Parágrafo 2º. O registro dos jazidos perpétuos não constantes no anexo 1º será realizado na forma prevista na lei específica do parágrafo anterior. Artigo 3º. Os jazidos existentes na parte de terra constantes no levantamento planialtimétrico que faz parte da presente lei não poderão ser removidos, sendo catalogados, concedido a perpetuidade às respectivas famílias, e sua manutenção será regulada por lei específica. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 14 de junho de 2019, assina Sábata Rezende Chaves, vereadora. Então a Sábata, né, fez essa emenda, né, colocando esse parágrafo 3º. Ela não está presente, mas pediu para colocar emenda em votação, em discussão com os vereadores. Caso os vereadores queiram também, poderemos votar o projeto. Então, a emenda em discussão. Bárbara.
Eu vou pedir tramitação.
Kleber.
Eu ia fazer só, já pedi tramitação, procurei a Carol antes da reunião, existem algumas dúvidas em relação, até comentei com a Carol, porque é o seguinte, o cemitério ele é da igreja, mas quem faz toda a manutenção é a prefeitura. Isso é sabido por todos. Só que quando a prefeitura receber esse bem, ela passa a ter responsabilidade total. Aí eu estava numa dúvida, conversei com a Carol, queria conversar com a Carol e com o João Pedro em relação como que vai ser esses jazidos. Por quê? A prefeitura ela vai ser responsável pelo cemitério e vai ser cobrada uma taxa, a manutenção desses jazidos será do proprietário, como será feito? Então essa é uma dúvida que eu queria conversar com o João Pedro e com a Carol, para a gente poder falar sobre isso. Até conversei com a Carol, se a gente já pudesse ter uma minuta, né, nessa doação, já minuta, como que seria esse projeto, só para a gente ter em mente para não voltar no escuro, porque assim, é o ônus e bônus do recebimento. Então, poderíamos levantar a pergunta, qual vai ser o bônus em receber? Porque a prefeitura que já faz. Então, foi uma dúvida, não sei se precisamos nem trazer a discussão, mas eu prefiro estar tratando isso pessoalmente com o João e com a Carol, para a gente poder estar vendo isso dentro da legalidade, como vai ser formalizado isso. Só isso, senhor presidente.
Então, projeto em tramitação. Próximo projeto, projeto de lei número 1164, altera a lei municipal número 1246/2019, exposição agropecuária de 2019. Então, tem a mensagem, vou estar lendo a mensagem, depois o projeto. Senhor Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, encaminho para análise dessa egrégia casa, representante do povo do município de Coronel Xavier Chaves, o projeto de lei número 1164, de 19 de junho de 2019, que altera a lei municipal 1246 e dá outras providências, conforme os motivos abaixo demonstrados. Na sessão do dia 10 de junho de 2019, essa ilustre Casa Legislativa aprovou o projeto de lei número 1163, que autoriza concessão de contribuição financeira e dá outras providências, cuja proposição de lei foi posteriormente promulgada pelo Executivo Municipal, resultando na Lei Municipal 1246. A presente lei buscava autorizar concessão de contribuição financeira à Associação Rural e Comunitária de Coronel Xavier Chaves, ARCEL, no valor de R$ 200 mil, visando autorizar o Executivo Municipal a firmar parceria com a referida entidade para que fosse realizada a 29ª Exposição Agropecuária e Feira de Artesanato e Folclore e 37º Concurso Leiteiro e Morfologia para o ano de 2019. A destinação dos recursos e o objeto da parceria que seria firmado com a entidade foram amplamente demonstrados na mensagem 14/2019, que acompanhou o projeto de lei número 1163, como também foram objetos de ampla deliberação dessa Casa Legislativa na sessão realizada no dia 10 de junho de 2019, tendo contado inclusive com a palavra de representantes da ARCEL, que fizeram uso da tribuna para explanação de informações a respeito do evento e para esclarecimento de questões solicitadas pelos vereadores. No entanto, após a publicação da Lei Municipal número 1246, em posterior análise, foi verificado por essa administração que a minuta do termo de fomento que foi anexa a essa lei não fazia a correta descrição do objeto da parceria que seria firmado com a entidade. Qual seja a realização da 29ª Exposição Agropecuária e Feira de Artesanato e Folclore e 37º Concurso Leiteiro e Morfologia. Nesse sentido, é enviado o presente projeto de lei para que a minuta do termo de fomento da Lei número 1246 seja substituída pela minuta que vai anexa a esse projeto de lei, para a correção desse equívoco material e retificação da lei. Na oportunidade, esse projeto de lei também busca retificar a redação do artigo 2º da Lei número 1246, que informou que o chamamento público no 1 de 2019 foi realizado em 3 de julho de 2019, quando na verdade foi em 3 de junho de 2019. Diante do exposto, tendo em vista que se trata de retificação meramente materiais, cujos termos retificados não implicarão prejuízos para motivação de vontade dos legisladores na aprovação da Lei número 1246, tendo em vista que a distinção dos recursos aprovados era de conhecimento de todos, tendo sido amplamente deliberada na sessão de 10 de junho de 2019. Solicito a compreensão dos ilustres vereadores para aprovação do presente projeto de lei, bem como solicito que o presente projeto de lei seja colocado em regime de tramitação de urgência na próxima sessão legislativa, tendo em vista a proximidade do evento para o qual os recursos aprovados são destinados. Diante do exposto, reitero minhas considerações a essa nobre casa legislativa e solicito a sua aprovação. Anteciosamente, Fúvio Olímpio Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1164, de 19 de junho de 2019, altera a Lei Municipal número 1246, de 12 de junho de 2019, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. A minuta do termo de fomento que faz parte integrante da Lei Municipal número 1246, de 12 de junho de 2019, fica substituída pela minuta do termo de fomento anexo a esta presente lei. Artigo 2º. O artigo 2º da Lei Municipal número 1246, de 12 de junho de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. A entidade mencionada no artigo 1º foi selecionada por meio do chamamento público número 1 de 2019, de 3 de junho de 2019, realizado nos termos da Lei Federal número 13.019, de 2014, e alterações. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de junho de 2019. Coronel Xavier Chaves, 19 de junho de 2019, Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Então, essa lei tá só mudando aqui uma data, né, que na lei que foi aprovada estava o chamamento foi 3 de julho. aí um ser até 3 de junho, né? Então, só essa alteração, algum vereador que comentar sobre a lei? Projeto em votação. Sueli.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Luzai.
Aprovo.
Gils.
Aprovo.
Wenes.
Aprovo.
Seu Antônio.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
A lei está aprovada. Próximo projeto de lei número 1165, altera a lei municipal número 1244/2019, Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Mensagem. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, encaminho para análise dessa Igreja Casa, representante do povo do município de Coronel Xavier Chaves, projeto de lei número 1165, de 19 de junho de 2019, que altera a lei municipal número 1244 e dá outras providências, conforme os motivos abaixo demonstrados. Na data de 3 de junho de 2019, foi publicada a lei 1244, que cria o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, o Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial e da Outras Providências. Nos termos da presente lei, a composição do Conselho terá composição paritária entre membros representantes do poder público e membros representantes da sociedade civil. Nesse sentido, o Executivo, verificando como será a nomeação dos membros do Conselho para a realização de conferência pública para chamamento da sociedade civil, verificou no artigo 3º, no item 2 e da presente lei, que um dos representantes será, entanto, a partir de posterior análise, após a publicação da lei, foi considerado por essa administração que seria mais oportuno a seguinte redação para este dispositivo: um representante da comunidade afrodescendente da zona urbana, uma vez que a presente representação não pode excluir os outros bairros do município, de modo a permitir que todas as comunidades possam participar e ser representadas. Diante do exposto, tendo em vista que a administração planeja realizar o chamamento da sociedade civil no final da última semana de junho, solicito que o presente projeto de lei, se possível, seja colocado em pauta na próxima sessão legislativa para que haja a referida modificação, pelas razões de interesse público exposto. Certo de havermos cumprido a nossa obrigação, reitero as minhas considerações a essa nobre casa legislativa e solicito a sua aprovação. Assino Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, prefeito municipal. Projeto de lei número 1165, de 19 de junho de 2019. Altera a lei municipal número 1244, de 3 de junho de 2019, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprovo e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 3º da Lei Municipal nº 1244, de 3 de junho de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O CUMPIR será composto de 8 membros titulares e respectivos suplentes nomeados pelo chefe do Executivo, assim classificado. 4. Representante da administração pública municipal, sendo 1 representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, 1 representante da Secretaria Municipal de Cultura, 1 representante da Secretaria Municipal de Educação, 1 representante da Secretaria Municipal de Saúde. 4 representantes da sociedade civil organizada, sendo 1 representante do Grupo Consciência Negra, COSNEC, 1 representante do Folclore Afrodescendente, 1 representante da comunidade afrodescendente da zona urbana, 1 representante afrodescendente da zona rural. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Coronel Xavier Chaves, 19 de junho de 2019. Rubem Olímpio Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Essa lei também tá, é uma modificação que está sendo feita. O João Pedro poderia estar explicando essa modificação?
Boa noite, presidente, boa noite, vereadores e público presente. O motivo de alteração da lei é que foi colocado que seria um representante da comunidade pela Fátima, só que nós constatamos que seria mais oportuno que fosse da zona urbana do município, de modo abrangente os demais bairros. E por isso, tendo em vista que a nomeação dos membros está planejada para ocorrer no final desse mês, foi encaminhado para ele o projeto de lei para modificação. Para, em vez de ser um representante da comunidade Vila Fátima, seja um representante da zona urbana, que compreende tanto a Vila Fátima como os demais bairros do município.
Sim.
Esse é o motivo da alteração.
Algum vereador? Kleber?
Só a título de observação, realmente foi, eu acho, ficou mais pertinente, porque fez a abrangência, estava, né, restrito só ao bairro Vila Fátima. Mas eu fiquei meio na dúvida em relação a não alterar o projeto, em, o que, que é bairro, o que, que é comunidade que define, porque em um momento fala que seria para os bairros, em outro momento fala que possam atender a todas as comunidades que possam participar. Essas comunidades que possam participar, de repente, poderia ter tido uma abrangência maior dele ser escolhido por toda a comunidade afrodescendente. Só a título de sugestão. Conseguiu entender? Porque assim, no primeiro projeto ele veio restrito a ser do bairro Vila Fátima. Aí fez alteração para que seja aberto aos bairros e englobou Nossa Senhora da Conceição, Vila Mendes. Aí, na leitura do presidente, ele fala que o intuito do projeto é atender que todas as comunidades possam participar. De repente ele poderia ter, eu não sei qual que é o entendimento de para a administração, o que é bairro, o que é comunidade, se seria no âmbito geral, porque de repente ele poderia ter sido no âmbito geral para abranger todos, que esse afrodescendente poderia ser escolhido no município como um todo. E só tinha sugestão, não altera nada o projeto, porque se teria uma abrangência maior, eu acho que seria até mais igualitário. Isso é só a título sugestivo.
Porque nesse caso vai ficar um representante da zona urbana e tem outra previsão para o da zona rural.
Tá.
Aí nesse caso abrangeria todo o município.
Beleza, tranquilo.
É retificar a numeração do artigo. É o segundo artigo, senhor, da terceira.
Tá terceiro e, na verdade, é o segundo.
Obrigado.
Nada, obrigado, João Pedro. Então, projeto. Discussão, algum vereador? Projeto em votação. Bárbara?
Aprovo.
Sr. Antônio?
Aprovo.
Wenes?
Aprovo.
Luzai?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Suerlei?
Aprovo.
Jus?
Aprovo.
O projeto está aprovado. Terminados os projetos, vamos aos requerimentos. Requerimento. ao vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental, nos termos do inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 115, artigo 227 e artigo 228 do regimento interno desta Casa Legislativa, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Coronel Xavier Chaves, Fulvio Olimpio Oliveira Pinto, o seguinte requerimento. Senhor prefeito, solicito informações sobre o porquê as comunidades da Água Limpa e do Sumidouro não estão inclusos no projeto Educar é Cuidar. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 7 de junho de 2019, assino Kleber Cristi Beraldo, vereador.
Acredito que todos já viram essa publicação, né, desse programa, e essas duas comunidades elas não estão inseridas. Não sei se elas serão inseridas num outro momento ou se existe um motivo específico. Eu gostaria de saber do excelentíssimo prefeito por que elas não estão participando desse programa.
Um comentário sobre o requerimento de algum vereador? Requerimento em votação. Gils?
Aprovo.
Wenis?
Aprovo.
Seu Antônio?
Aprovo.
Bárbara?
Me abstenho.
Suerlei?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Luzai?
Aprovo.
Uma abstenção e 6 aprovação do requerimento. Próximo requerimento. O vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental, nos termos do inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 115, artigo 227 e artigo 228 do regimento interno desta Casa Legislativa, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte requerimento. Solicito informações sobre a existência de autorização para utilização por particulares de maquinários do setor de obras da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 19 de junho de 2019, assina Luzai Assunção, vereador. Luzai.
Sem comentários, presidente.
Algum vereador?
Boa noite a todos. Eu acho que tinha que ter o nome da pessoa para onde está fazendo esse serviço particular aí, que ficaria bem melhor.
Responder ele?
Pode.
Eu prefiro esperar a resposta do prefeito, depois eu posso até relatar o que você está mencionando.
Mais algum vereador? Requerimento em votação, Suerlei?
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Zay?
Aprovo.
Gils?
Aprovo.
Wenis?
Aprovo.
Seu Antônio?
Aprovo.
Bárbara?
Também. Não sei o motivo, vou me abster.
Uma abstenção e 6 aprovação. Na pauta está indicação, aqui está requerimento.
Requerimento.
Requerimento?
É.
Requerimento. Excelentíssimo Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. O vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental, nos termos do inciso 9 do artigo 41 do regimento interno, do inciso 11 do artigo 44 da Constituição do município, seja convocado responsável pelo setor de cultura e turismo da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves para prestar informações a respeito da demolição de um imóvel tombado que foi feita na rua Tancredo Neves, 53, Centro, Coronel Xavier Chaves. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Assina Kleber Cristi Beraldo, vereador. Kleber.
Presidente, eu já tinha mencionado, quando eu fui na fala, respondeu o Iranius, uma convocação para que venha o responsável da prefeitura para poder esclarecer porque se existe uma lei, essa área está dentro do patrimônio tombado, porque que não foi tomado. Se, na verdade, o que eu quero que desse responsável falar, se eles tiveram cuidado de dar ciência ao proprietário, que ele tinha infringido a lei, se deram ciência a ele, que existe punições. O que eu quero desse responsável é ter maiores informações a respeito desse assunto. Até porque eles estão alegando que eles não foram provocados, eles poderiam agir de ofício, então aqui a gente vai poder tratar em relação a isso.
Algum vereador? Requerimento em votação, nos aí.
Aprovo.
Kleber?
Aprovo.
Suerlei?
Na verdade, isso não é um requerimento.
Tá? Convocação.
Convocação. O requerimento é quando a pessoa pede algum
informação.
Alguma informação. Né, que
essa é uma convocação do secretário.
Convocação do responsável.
Ah, tá. Só porque está requerimento aqui. A convocação, então, será encaminhado, tá, para o executivo.
A convocação, ela
tem que ser votada também. Então, Suerlei?
Aprovo.
Kleber?
Não, já aí, só dá 70.
50.
Aprovo.
Wenes?
Aprovo.
Sua Antônio?
Aprovo.
Bárbara?
Aprovo.
Convocação aprovada. Indicação, vereador Kleber.
Iniciativa do senhor Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal de Colônia de Chaves. O vereador que subscreve requer que após a tributação regimental seja encaminhado ao Santíssimo, senhor prefeito, no seu indicação. Senhor prefeito, providências referentes ao restante da escrituração das residências do bairro Vila Fátima. Só para a gente saber como que está andando, tendo visto que o Aguinaldo vi que na última reunião comentou. Então, eu gostaria de saber como está andando. A outra indicação é solicitando providência em relação ao abastecimento de água na comunidade da Invernada. Fui procurado por alguns moradores, falando que lá está um problema muito sério em relação à água. Né? Às vezes cai 2, 3 dias. Gostaria de saber se existe alguma medida, né, que possa fazer paliativa, que seja resolvido, até que tenha recurso para poder fazer um poço, uma coisa desse tipo. Então, gostaria de saber também. A outra indicação, eu tenho até uma monção que ela está fora de contexto, mas só para vocês entenderem, a monção, eu vou fugir do protocolo, a monção é para a Andrea, que faz plantão, e para a Elaine, pelo trabalho que elas prestam. Né, constantemente elas são solicitadas para... Né, nos finais de semana, que elas ficam de plantão, elas vão nas residências e ferir pressão, aplicar alguma injeção, e realmente para a cidade não ter médico no final de semana, realmente elas quebram um galho. Inclusive, foi o primeiro projeto que o prefeito queria acabar, né, temos até algumas contestações, salvo engano, na primeira reunião, e eu pedi vista, e ainda bem que não acabou, porque ele é muito importante. Aí o que, que eu pedi? Aconteceu um fato nesse final de semana. Com meu avô, a pressão dele caiu, ainda bem que tinha alguém da família que tinha um aparelho, a pressão caiu. Quando a gente ligou para a Andréia, ela falou de pronto que eu vou ir, mas eu preciso de um táxi. O que eu estou pedindo aqui? Que tenha a viabilidade de disponibilizar um veículo para as servidoras plantonistas. Claro, elas não podem ser obrigadas, né, desde que elas queiram, que o prefeito possa mandar um projeto para essa casa, autorizando que elas possam pegar esse veículo nos momentos de plantão. A gente teria... uma maior eficiência no serviço delas, porque elas poderiam se locomover de uma forma mais rápida, não precisava estar esperando, e a gente teria até o custo-benefício, porque o preço que se paga para o táxi, a gente não estaria pagando motorista. Então, só a título sugestivo, porque elas não são nem obrigadas a fazer isso, mas se tivesse viesse para que essa casa um projeto de lei para a gente aprovar, liberando, nesses casos de plantão, elas pegarem o veículo, eu acredito que o município tem muito a ganhar. É isso, senhor presidente.
O senhor quer fazer a leitura da monção? Excelentíssimo senhor Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. O vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental, seja registrada as seguintes moções de congratulações. Moções de congratulações. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves Estado de Minas Gerais concede moções de congratulações aos servidores municipais Andréia Inês de Andrade Souza e Elaine das Mercês da Assumpção Souza pelos relevantes serviços prestados à comunidade xavierense referente ao plantão no setor de saúde do município de Coronel Xavier Chaves. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, Kleber Cristi Beraldo, vereador.
Só, presidente, em relação, quando eu falo solicitação, qual que é a importância? Às vezes a questão de disponibilidade de táxi, do momento que fez a ligação, ela conseguiu chegar lá, já tinha quase meia hora. Então, assim, o SAMU já estava, eu já tinha ligado para o SAMU antes e ele já estava chegando. Então, a agilidade que se ganha, de repente ela consegue chegar em 10 minutos e o meu voo estava com a pressão 7.5, estava muito baixo. Mas a gente já tinha tomado as providências, já tinha feito todo o procedimento, mas quando ela chegou, o apoio do técnico é totalmente diferente desse apoio que a gente faz. Então, por isso que eu acho que poderia ser analisado de uma forma carinhosa pelo prefeito essa questão, claro, e elas querendo. Então, só para vocês verem essa questão de tempo. É só isso, presidente.
Indicação, vereador Luzai.
O vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhada do SMX para o senhor prefeito municipal a seguinte indicação: melhoria na barreação das ruas do bairro Vila Fátima pelos funcionários do setor de obras da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves. Só para dar um deixa, senhor presidente, eu estou tendo várias reclamações de moradores do bairro, não só de Vila Fátima, estou colocando Vila Fátima, mas de vários bairros da cidade, que as ruas estão ficando muito sujas. Eu tenho fotos, vídeos, inclusive de gente, moradores, capinando a rua, que não é o dever deles, varrendo a própria porta de casa, das casas, né, da residência deles. E eles estão falando que é descaso. E vejo eles também, relato para mim, e a gente vê, claro, que não acontece no centro da cidade. Então, mais uma vez, a gente não fala de descaso. Então, é observação mesmo minha também. Eu não sei se os demais estão vendo. Muito bacana chegar, né, na nossa cidade bonita, no centro, que é muito chique, de coroas, ver tudo limpinho, mas gente que vem na nossa cidade não vai ficar só no centro. Ele vai para outros lugares, para bairros, visitar parentes, vai sair para outras coisas. Então, as pessoas estão falando que é um descaso. Já é descaso, já não é. A gente vê todos os setores com bastante gente, saúde, e vê o setor de obras. Eu não estou apontando dedo para ninguém, com pouca gente. A gente vê isso também. Mas espero que o executivo ou o prefeito tome a providência. Porque os moradores, a maioria que estão reclamando, paga imposto para ver a rua limpa. Então, que se toma a providência de manter as ruas limpas. Segunda indicação. Solicito que o setor de obras, Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, faça manutenção dos bloquetes da rua Vicente Lara, em frente ao salão comunitário do bairro Vila Fátima. Eu já fiz essa indicação aqui várias vezes. Eu não sei quantas vezes, eu acho que o vereador Enos fez, vereador Kleber. Então, quando eu falo aqui nessa casa que a gente tem que antecipar, a gente antecipa. Eu estou passando daquela rua todo dia, que eu estou trabalhando no local perto. Deus livre e guarda, a hora que aconteceu um acidente lá, uma colisão que eu estou vendo, eu não sei se o vereador Ernest, tá, ele passa lá todo dia também, acho que vai. Eles não vão tomar uma providência. Não vou falar descaso, mas que vai lá. Quando é prioridade, eu acho que eles teriam que ir lá e ver a situação. Porque se acontecer uma colisão lá, Deus livre guarda, vai ter mortes, e acidentes feios. Ah, por que não tomou as providências? Inclusive, eu não sei, tem um cidadão que mora de frente. Eu acho que ele sabe de que eu estou falando. E quis tomar uma providência de ir lá, pelo menos. Ou então retirar os bloqueios que estão lá, antes que aconteça o pior. E vou fazer uma outra verbal, senhor presidente. Na rua Capitão José Anselmo, tem os balaôs que estão tudo quebrado. Eu não sei realmente o que aconteceu lá, mas até perigoso. De repente criança passa, idoso, que eles vão lá dar uma olhada também no setor de obra, para ver se... E a segunda, na rua 23, pela segunda vez, verbal também, senhor presidente, a placa do bueiro quebrou de novo. E tem 7 dias que aquela placa quebrou, eles colocaram ela no lugar, mas ela está lá com um buraco de frente à casa dos moradores, vocês podem ir lá que vocês vão ver, um buraco, e aquele, você sabe que aquele cheiro sai. Então a gente está falando já de saúde, mistura tudo, que eles tomam providência também e dão um jeito de arrumar lá o bueiro. É só isso, presidente.
Mais algum vereador? Indicação verbal? Não? Prestação de contas da Arcel, mês de maio, está arquivada na Secretaria da Câmara, à disposição para todos. Ofício número 8.939/2019, Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O parecer prévio das contas do município de Coronel Xavier Chaves. Encaminho esse parecer para a Comissão de Finanças para análise. Presidente, é um Suerlei.
É só fugindo um pouco, Edson. Como eu não tenho por escrito, eu queria só relatar um ocorrido que aconteceu. Posso?
Pode.
E fazer uma indicação verbal. Uns dias atrás, aconteceu um fato no campo, na praça esportiva, no campo. A menina Vanilda caiu lá e me pediu, me ligou às 8 horas da noite, se não me engano, para me dar uma olhada lá. Era um buraco que tinha lá embaixo. Ela passou lá e machucou bastante lá. Eu disse que naquele dia, naquele horário, eu não podia ter ido. Não dava para mim. No outro dia seguinte eu fui. Fui, verifiquei, realmente estava lá o buraco. E fui procurar saber do encarregado de obras. Depois já fiquei sabendo que ele estava de férias. E procurei saber quem que ficou no lugar dele, que é inclusive o senhor Claré, que é o vice-prefeito, que ficou prestando serviço no lugar dele. E o Claré, mencionei ele, o Claré foi lá, tomou as devidas providências, que eu fui conferir no outro dia, foi lá e tapou o buraco. Só que o senhor presidente e os demais, chegou informações, coisa que eu já falei aqui, que precisa de terceiros, eu não estou apontando dedo para ninguém, que a culpa minha, que eu que sou o culpado, é de ter mandado fechar o portão. Eu não mandei fechar o portão. Eu mandei tapar o buraco que estava lá, que foi risco, que até então caiu a menina lá. Então eu quero que fique bem claro aqui, não importa se alguém lá do bairro falou, ficou isso lá. Eu estou sabendo que eles estão falando que eu mandei tapar. Eu não mandei fechar nenhum portão. E foi mencionado para o prefeito também numa reunião. O prefeito me fez a segunda pergunta. O prefeito me fez essa pergunta. Depois de uma reunião que aconteceu lá no... Você sabia que lá não era caminho? Eu quero que fique registrado. Eu não. Retornei a pergunta. Alguns aqui acho que lembram que eu perguntei. Eu fiz a mesma pergunta para o prefeito e para os demais. Qual o lugar que não é caminho? O lugar que tem uma porteira, uma tronqueira, uma porta e um portão. Então ele não me respondeu, ninguém me respondeu, mas lá tem um portão. Se lá tem um portão, lá é um caminho. Agora o povo que está ocupando, senhor presidente, que está passando lá, está pedindo que se abra o caminho. Preste bem atenção, que se abra o caminho. É uma indicação. Se for abrir o caminho, que agora vai ser um caminho, que o prefeito disse que não é um caminho, que se faça um caminho decente, com escadas, corrimãos dos dois lados, com segurança. Mas não jogue a culpa no vereador Luzay Assunção, que ele mandou fechar a passagem, que é um portão. Vocês podem ir lá amanhã e conferir que tem um cadeado lá, que o vereador mandou fechar o portão. Se seja o caminho, não. Isso eu não quero. Então eu falo aqui que chega de terceiros na rua, não me importa. Pode falar que chegou de terceiros, de quarto, de quinto, de cem, mas a minha imagem eu quero que respeita. Então eu sou um fiscal, eu já falei. Queira ou não, eu vou fazer meu trabalho. Queira a pessoa ou não, eu quero que me respeita, como eu estou respeitando as pessoas. Então agora eu estou pedindo. O povo está falando que é que abre o caminho. A indicação é que se abra o caminho, mas que abra um caminho que faça bem feito, para não ocorrer o ocorrido que ocorreu lá, que a minha menina chocou, quase morreu. É só isso, só fazendo esse corretivo, presidente. Obrigado.
Bárbara.
Boa noite a todos. Bem, eu queria fazer um agradecimento para o prefeito em relação à ouvidoria que eu fiz na invernada, né? A do Barreiro está quase todas atendidas, e da invernada, uma semana depois, bastante pedido da população também já foi atendido. E eu gostaria da permissão do presidente para responder o Lalá, quer dizer, comentar sobre a fala dele.
Um minuto.
Um minuto só? Bem, Elanilson, vou ser breve, mas queria que você entendesse quando... Você falou algumas coisas aqui, você foi muito claro na sua resposta, mas as pessoas entendem aquilo que quer ouvir. Então, talvez, é por isso que eu aprovei para um responsável vir aqui explicar, porque, de repente, a explicação fique melhor. Vai ouvir a mesma coisa, mas que talvez o entendimento seja diferente. É, eu estou quase 3 anos, né, aqui, e a gente vê, quando você fala de perseguição, a gente vê muito claro isso aqui dentro da Câmara. Então, eu só vou dar alguns exemplos para que você veja que você não é o único, né, que é perseguido aqui. Vou dar, quando ele fala em analogia, vamos falar também em analogia. É, no vídeo que o vereador fez, ele falou que você fechou a rua, que o prefeito foi omisso, que deixou, porque dá preferência sempre para você. Ficou claro isso, que ele achou que ninguém mais fecha a rua, né? E a, eu, até é bom a presença aqui do Olímpio, está fazendo uma obra, um grande empresário aqui também está fazendo uma obra. Tenho certeza que o prefeito também autorizou ele fechar a rua, porque ficou um bom tempo fechado aquela rua, não ficou limpo. Quando você fez uma obra ali, inclusive... ficou, que eu passei várias vezes, até o próprio pai dele que está trabalhando, a rua ficou fechada, houve um desvio, mas nada foi comentado aqui. Eu só estou colocando aqui perto do posto de gasolina, em frente ao posto, ficou a meta.
Ficou.
Então, é isso que eu estou colocando, que é uma obra que, da mesma forma que ficou fechado, até o pai do vereador, que a gente, né, normal, porque isso, quando está se fazendo alguma obra, se fecha, porque é uma necessidade, até o Elanilson foi claro, dizer assim, até para a segurança, até da própria população. Isso aí a gente percebe que quando acontece, né, fatos iguais, os resultados são diferentes, né? Aqui mesmo na Câmara, há pouco tempo, ele questionou um secretário que foi almoçar e levou o carro em casa. O secretário estava em reunião em São João, chegou meio-dia, só almoçou e foi para a prefeitura. Então, ele questionou como se fosse uma coisa absurda aqui. Mas o pai dele, quando era secretário, quase todos os dias ia almoçar com o carro da prefeitura em casa e nada era comentado aqui. Então, isso também não é perseguição. São coisas que acontecem em 3 anos aqui da vereança, a gente vem notando. Logo na primeira semana, logo no início, eu questionei aqui uma proposta que a NEM fez aqui para regulamentar o Janeiro Branco. Eu falei, vamos dar um tempo, ver como vai funcionar. O próprio vereador falou, nossa, é perseguição, isso é perseguição. Ele mesmo está gravado, falou que eu estava perseguindo. Porque eu falei, não, vamos verificar, porque já acontece o Janeiro Branco, Outubro Rosa, Novembro Azul, e não, nenhum deles tinha lei, mas ela queria regularizar isso. Assim, vamos só aguardar para ver como é que fica. Então falaram que eu estava perseguindo. E nessa perseguição que ele, né, supostamente eu estava perseguindo, percebi nesses 3 anos que o Janeiro Rosa funcionou, o Janeiro Branco funcionou um dia só. No primeiro ano, último dia do mês. No segundo ano, no último dia do mês. Porque a gente vê os trabalhos que são feitos aqui durante os outros meses, às vezes o mês todo um trabalho. E aí acha que é perseguição. Então, são coisas que a gente vai vendo aqui que não fica muito claro, né? Sempre quando tem uma proposta para ser feita que é do interesse deles, aí a coisa não funciona. Ele falou que aprendeu com você a fiscalizar. Pena que ele não aprendeu com valores. Ele aprendeu a perseguir. É diferente, né? Essas analogias, às vezes, não é bem tratada, não. Essa desigualdade. Quando ele comentou aqui, existem famílias aqui que, é claro, pode ver em vários pedidos do vereador aqui, que é quase sempre para as mesmas famílias, quando envolve família. E ele falou uma família aqui que, é claro, que a gente percebe uma perseguição, que é do Zé Guilherme. Tanto para o Zé Guilherme, tanto para o filho dele, e a gente percebe muito bem. Então, você não é o único aqui, não. Então, deixa claro, espero que você esteja aqui quando algum responsável da prefeitura para deixar tudo muito claro, porque falar é fácil, gravar na hora, falar, né? E tem várias outras coisas que eu gostaria, mas o tempo está curto, mas que a perseguição é clara. E a gente se sente até envergonhado e está numa casa com um vereador desse nível.
Um minuto, senhor presidente. É um minuto, eu não consigo fazer toda a explanação, mas eu não vou perder muito meu tempo e responder a vereadora Bárbara, que outras situações eu já até deixei bem claro que para você responder as pessoas, ele tem que estar à sua altura e a gente só aceita a provocação se a gente quiser. Mas um ponto que eu acho que é muito relevante, senhor presidente, é que a vereadora Bárbara, ela precisava primeiro aprender o que é realmente fiscalizar, o que é fazer o trabalho de vereador. E ela deveria primeiro aprender que a família dela é uma das mais beneficiadas da cidade. E ela está aqui para defender o interesse. Inclusive, o São Antônio mesmo falou um dia que ela está aqui para defender o interesse da família. Mas eu não quero me ater a isso, não. Que no momento oportuno eu vou responder ela à altura, porque eu acho que tudo isso é um momento oportuno. Mas só em relação ao que o senhor Lanilson falou, quero fazer uma consideração desse minuto, não vou respondê-la. É o seguinte, eu fiz uma pergunta para o senhor prefeito. Senhor prefeito, me responda em relação à autorização que se deu para fazer o fechamento do passeio da rua. O senhor Lanilson deixou aqui bem claro que o prefeito autorizou, porque ele foi lá, que o prefeito autorizou ele. Então, acho que está tendo já um equívoco, vereador, eu gosto de trabalhar com dados, né? E a cidade, bacana que hoje a cidade ela está bem mais atenta a isso, as pessoas estão conhecendo quem são as pessoas e quem realmente olha para os umbigos, né? Aí o prefeito respondeu, não houve autorização.
Ao proprietário da obra foi entregue uma cópia do Código de Obras para que esse fizesse o fechamento, dentro das normas contidas no Código. A Secretaria de Obras verificará a regularidade do fato mencionado e tomará as providências necessárias. Informa ainda que a Prefeitura está se adequando com o corpo técnico atual para fazer a finalização. Essa é só observação que eu gostaria de fazer, senhores vereadores, para mostrar que, salvo engano, o Elanilson deixou claro que tinha autorização, então ele não tem autorização expressa. Na verdade, quando se vai fazer uma obra, tem que ser feito que todo mundo tem que fazer o procedimento, é o mesmo, que todos usem caçamba, é só procedimento. Então, eu só queria colocar isso, e no momento oportuno, vereador Abassa, pode ter certeza que eu te responderei da forma que tem que ser respondido, porque eu acredito que, de todas as épocas que eu estou aqui nessa Câmara, já estão terceiro mandato, graças a Deus, mas eu me surpreendo às vezes de ver uma pessoa tão hipócrita, tão dissimulada como você, já te falei isso em outras situações. Eu acho que isso é importante, e o que eu falo aqui, eu falo na rua, eu falo em qualquer lugar. Por isso que eu parabenizei o Elanilson quando veio, ele assumiu. Para você, uma das pessoas mais dissimuladas que tem, pega algumas coisas da rua e sai falando, talvez, coisas que não é da forma que te interessa. Então, eu não vou me ater a perder meu tempo discutindo com você, até o São Antônio, que é o vereador mais experiente, finalizando.
Não mencionar tá. Nome
de outros vereadores. O São Antônio falou o seguinte comigo, tem horas que você tem que saber e não deve responder as pessoas. Então, é uma pessoa mais velha, experiente, ele me falou assim, todas as vezes que você aceita a provocação da barba, que são desnecessárias, não some nada, você acaba, às vezes, se perdendo e deixa de fazer um brilhante trabalho. Então, esse foi um conselho de um vereador experiente, que é no seu nono mandato, e eu comecei a seguir. Então, olha só, eu sou presidente e hoje encerro minha palavra e obrigado pelo espaço cedido.
Eu só queria comentar na fala do Zair sobre lá o poliesportivo, sabe? O portão está fechado lá, justamente por causa daquele acidente lá, Zair, porque tem uma canaleta lá, sabe? Por que ele está fechado agora? Porque lá carece de uma escada. Então, enquanto não fizer aquela escada bem feita, aquele portão vai ficar fechado. É simples assim, é só isso.
Então, mas só na sua fala, Wenas, igual te falando, tá vendo? Você se explicou, eu me expliquei. Só que na cabeça do povo, eu mandei fechar o portão. Eu não mandei fechar o portão. Eu mandei tapar o buraco. É diferente, tá vendo? Então, bem explicação sua, bem pertinente. Então, é só para deixar claro. Eu não mandei fechar o portão. Eu mandei pedir, né? Os órgãos competentes, que é o setor de obra, para tampar a valeta lá. Inclusive, você pode conferir, acho que você já conferiu, lógico, que lá está tampado. E aproveitando, a gente vai dar uma olhada também, vai ter que colocar uma proteção no muro, só relatando, para finalizar, senhor presidente, porque eu já peguei gente pulando lá já de novo. Tem as fotos, uma hora eu vou te mostrar para passar. A gente vai pedir para eles tirar os cascalhos lá, que as crianças, eu tenho as fotos deles pulando lá, então, de repente pode pular alguém lá, ele pode se machucar, que eles vão tomar as providências também de ou levantar o muro para ninguém pular, para não acontecer acidente. Só na sua resposta. Obrigado.
Mais algum vereador? Seguindo aos ofícios. Ofício 26/2019. Assunto: convite para a Assembleia para a eleição dos membros do CUMPI, Serviço Secretaria Municipal de Assistência Social. Com cordiais cumprimentos, venho através deste convidar Vossa Senhoria e demais vereadores para a Assembleia para a eleição dos membros do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial. De acordo com o convite em anexo, anteciosamente, Maura Chaves Souza Pinto, secretária municipal de assistência social. Convite. A Secretaria Municipal de Assistência Social, juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, convida vossas excelências para participar da Assembleia para a eleição dos membros do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial. Data: 29 de junho de 2019, às 16 horas. Local: Centro de Tradição Afrodescendentes. Contamos com suas participações. Então, convite a todos os vereadores. Palavra livre. Alguém que fazer uso da palavra? Olímpio. Tem 5 minutos, Rioli.
Mais uma comunicação, né? E que a gente tá com, essa semana a gente pediu o Jaber, o Binho, lá do Joãozito, né? Que saiu do Gênio e agora está lá no. A gente tem um escritório lá, que é a casa do vereador do Enes, que a gente alugou lá, né? Fez uma parceria com ele. E lá cada sala tá tendo uma pessoa, vai para lá. Então agora o Jaber foi para lá. A primeira coisa que a gente pediu ele é uma parceria dele. Ele teve até as empresas dele, ele é contador, formado, tem o registro e tudo. E todo mundo, a gente quer todo mundo da cidade, né? E eu pedi a ele, ele entregou essa semana uma proposta de situação comercial da cidade. Ele propôs um estatuto, situação comercial, industrial e acho que rural também, eu não lembro, tem três coisas. Então eu queria falar isso, que a gente está começando a fazer a situação comercial, e depois eu vou deixar aqui o estatuto, eles podem ajudar, não é uma lei não, mas é uma contribuição, todo mundo pode participar, ajudar, né? Ver quem pode contribuir e tudo, porque a gente já percebeu, e aqui eu estou vendo isso, que agora que eu estou mais aqui, como é que quando você consegue botar o coletivo para funcionar, todo mundo está ganhando, né? E é difícil botar o coletivo para funcionar, é muito difícil, né? O país é tanto melhor o país quanto mais consegue produzir no coletivo. Porque se fragmenta aí, a coisa não anda. Quanto mais no coletivo, mais a gente consegue fazer as coisas acontecer. E a associação comercial, eu acho que é um primeiro coletivo. Ele não tem viés político nenhum, então é uma coisa de juntar todas as pessoas que têm um CNPJ da cidade, que a gente puder juntar. E aí até me propôs lá ser o primeiro presidente, assim, como é que fala? Voluntariado, para começar a coisa a andar mais ou menos. Aí eu queria deixar aqui com vocês, se vocês permitirem, o propósito do estatuto, como é que a gente está propondo. A gente copiou o desenho de Costa, a gente fez uma cópia do desenho de Costa, Itapos e Lago Dourado, fizemos o nosso aqui. E aí eu vou deixar aí com vocês, se permitirem. Precisa todo mundo contribuir, todo mundo ajudar, pode escrever, rabiscar lá. A gente quer começar a formar a associação comercial da cidade. Parece uma coisa assim, menos relevante, mas é muito relevante. E agora que eu estou mais aqui e estou por conta disso, né, e estou vendo o quanto que todo mundo precisa de espaço, né? Todo mundo, às vezes, fica pequenininho, precisa de um espaço, precisa de uma salinha, precisa de um espaço, precisa de alguém ajudar, e isso dá muito certo. Aquela fase 1 ali do loteamento foi incrível, que quase todo mundo comprou lote foi da cidade. Eu nunca imaginei que todo mundo compraria lote seria da cidade. Imaginei que seria gente fora, que a cidade era muito pobre, que a gente não tinha dinheiro para nada, né? Foi muito bacana acontecer isso. Então, assim, isso dá pra gente ver que se a gente juntar mais, a gente faz muita coisa. Então, eu queria só pedir essa, seu presidente, vou deixar depois com vocês aí.
Pode sim.
Tá? Obrigado.
Nada.
Andei, só vou falar, agora me chamou de empresário. Agora, né? Quando eu gosto de brincar assim, porque eu não gosto da palavra empreendedor. Eu troco a primeira letra. É aprendedor. Eu acho a palavra mais.
Espero que se aprenda e ensine muito aqui em Coronel.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, assistência. Eu vou pegar carona aqui na fala do Isaías, que aquela rua na Vila Fátima, né, é uma descida, que na minha opinião, é uma rua que precisa de manutenção permanente. E como essa daqui, em frente à padaria, que a gente sabe que recebe o fluxo de caminhão transportando minérios, não é verdade? Manutenção permanente. Lá em cima, na Vila Fátima, uma descida, em frente ao Salão Social da Vila Fátima. É uma rua descida que recebe o fluxo de carreta transportando leite. Às vezes é um bitrem, né? Caminhão com dois tanques.
Com o celular no ouvido, só te adiantando.
Recebe o fluxo de caminhão transportando compras, móveis, recebe também o fluxo de caminhão transportando eucalipto. E os bloquetes, na baixada ali, virando a curva, já estão todos soltos. O pessoal desce de bicicleta ali, com o pai. Hoje eu presenciei o pai com a filha, orientando a filha ao seguro freio, porque a rua não tem condições de descer de bicicleta ali. Né? E eu quero citar de novo, mais uma vez, aqui teve uma discussão, vamos dizer assim, sobre quem fechou o portão, mandou fechar o portão, não mandou. Agora, ainda bem que tem portão, né, para fechar. Né? Agora, na área de lazer, que tenho certeza os senhores aprovaram aí, para a realização do projeto, que é aquela área de lazer ali na Vila Fátima, que foi, sim, depredada, foi saqueada, e hoje está abandonada. Foi investido dinheiro, vocês aprovaram aqui, tenho certeza, e o executivo foi lá e executou, e entregou para nós. E hoje está depredada ali. Eu tenho certeza que ninguém quer ir lá no COSNEC e vai passar por... Não tem como fechar os olhos e explicar para o seu visitante que ali era uma área de lazer que hoje está abandonada. Você vai ter que dar uma explicação. Eles vão perguntar o que, que era aqui. E hoje a gente tem que dar uma atenção maior para isso. A Vila Fátima é uma área que não tem área de lazer, a não ser botequim. Mas você não pode levar os seus filhos no botequim. Você tem que levar ele para andar de bicicleta ali. Tem, antigamente tinha até as grades, tinha portão para fechar e para abrir. Alguém podia falar, fecha o portão, abre com água, hoje não. Então eu queria que sensibilizar os senhores aí, é a terceira vez que eu já venho, bater nessa tecla. Tem mato demais. A gente não está falando de mato, né? A gente quer uma área de lazer para oferecer para o cidadão. Não só da Vila Fátima, mas toda a região, né? É isso, obrigado.
Obrigado, Vanderlei. Mais ao Carol, João Pedro, senhor Lanilson.
Queria fazer uma perguntinha pro Kleber, espero não polemizar, não. Aquele leu ali fala que era uma fala do prefeito que não tinha autorização para fechar.
É, esse.
Está tá assinado por ele essa fala?
Tá, você vai ler as respostas dos requerimentos?
Não tem resposta.
Isso é resposta de requerimento de reunião anterior. Depois, por favor, se o presidente permite.
Eu perguntei se é por isso, porque já tem a autorização. Se ele respondeu isso numa época, é porque não teria autorização naquela época, ele respondeu.
Entendi.
Mas já tem autorização, certo? Inclusive com a colocação de um dia que eu tinha que explicar os motivos. Autorizaram e o João Pedro tecnicamente falou, o artigo fala que você tem que fundamentar, né, através do motivo técnico, por que você precisa. E foi tudo feito isso.
Então, isso aqui é a resposta a um requerimento que o executivo mandou.
É porque eu me preocupei porque eu estou aparecendo as perguntas e tal.
Inclusive eu fiquei na dúvida. Inclusive, eu fiquei na dúvida. O certo seria até, se o prefeito mandou a primeira resposta, quando ele concedeu, ele deveria ter mandado, olha, na verdade, no primeiro momento foi não. No segundo, porque isso aqui é uma resposta. Tá, minha pergunta, o requerimento, e ele informando até por que ele não contratou o fiscal e ele teve que fazer uma adequação. Então, isso aqui, ele me respondeu, eu fui até pegando aqui agora, tirando aqui e fazendo as anotações. Então, realmente, o que eu tenho aqui é que não houve autorização e o prefeito explica os motivos.
Terminado o expediente, próxima reunião extraordinária, dia 28, sexta-feira, às 18h30, plenário da Câmara. E a próxima reunião ordinária, dia 8 de julho de 2019, segunda-feira, às 18h30, no plenário da Câmara. Declaro encerrada essa sessão e agradeço a presença de todos.